Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia, estimular a leitura e ensinar a ler e escrever.
Lançado guia para estados e municípios colocarem em prática a Política Nacional de Alfabetização. Cleide Lopes.
O caderno recomenda ainda apresentar às crianças histórias que despertem o interesse e que vão motivar a leitura.
E falando em educação, a gente recebe o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Educação.
Ele vai falar sobre ações para garantir educação de qualidade a milhões de estudantes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Desemprego apresenta queda em 10 estados no país entre abril e junho. Alessandra Lago.
Nos outros estados e no Distrito Federal, a taxa ficou estável.
Videogames e acessórios mais baratos.
Governo reduz impostos sobre os aparelhos. Luana Karen.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro diminui de 50% para 40% o IPI, imposto sobre produtos industrializados, de consoles e máquinas de videogame.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Educação no ar.
O Brasil tem 41 milhões de estudantes em mais de 150 mil escolas públicas.
Para garantir uma educação de qualidade, o papel do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é fundamental.
O FNDE é o responsável por diversas ações que têm impacto na vida de professores e alunos. Merenda escolar, transporte, livro didático e liberação de recursos para obras em creches, escolas e colégios, por exemplo.
E para falar um pouco mais sobre essas ações do FNDE, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do fundo, professor Carlos Alberto Decotelli. Boa noite, presidente.
Muito boa noite, muito obrigado por aqui estar na Voz do Brasil para dar informações sobre a atuação do FNDE.
Professor, vamos começar então que, além de auxiliar financeiramente as escolas, o FNDE também dá um suporte técnico aos municípios para que eles tenham acesso aos recursos e possam colocar em prática todas as ações para uma educação de qualidade. Como é que funciona essa capacitação e atendimento aos gestores locais?
O FNDE é a única autarquia do governo federal que atende todos os municípios brasileiros diariamente. A merenda escolar está presente na alimentação das crianças, nós temos o transporte escolar, nós temos o livro didático, e a determinação do presidente Jair Messias Bolsonaro é que o FNDE atue como um instrumento de gestão estratégica para que a educação tenha qualidade no ciclo básico, e também o FNDE vai até a formação profissional, porque o FNDE também é responsável pelo FIES. E muito obrigado por podermos conversar com a sociedade brasileira, explicando, detalhando, orientando o como melhor utilizar os recursos para a educação.
E professor, o FNDE é responsável pelo Programa Nacional do Livro Didático. Quantos livros são distribuídos todos os anos e para este ano qual é o cronograma?
O Brasil é campeão mundial na quantidade de livros. Nós temos ao derredor de 148 milhões de livros distribuídos todos os anos para as crianças em todo o Brasil. É o complexo modelo logístico, e esse complexo modelo logístico é distribuído em todo o território nacional antes do início do ano escolar. Por essa razão, as datas sempre são iniciadas em setembro para trabalho de editoração, distribuição, cronograma e chegar ao acesso das crianças até o período do ano escolar, antes de que se inicie o ano escolar. Temos dois programas. Há também o programa do livro literário e também o livro Braille Tinta. Toda essa responsabilidade é do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, dentro da diretoria da DIRAI.
Professor, como é que a população pode acompanhar como é que estão os repasses de recursos, né, para o andamento de obras nas escolas?
O FNDE tem uma grande ouvidoria. Pode acessar através da ouvidoria do FNDE no nosso site fnde.gov.br. Nós temos ações sendo feitas hoje em todos os estados. Estivemos agora nos dias 30 e 31 com toda a equipe de secretário de educação e prefeito no Amapá. Estaremos agora em Sergipe, já fomos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Iremos em todo o Brasil conversando, explicando, detalhando presencialmente com nossas equipes. Além do mais, nós recebemos também um mutirão de prefeitos que no FNDE passamos o dia inteiro explicando a prefeitura e secretaria de educação, como também nós conversamos sobre a realidade através da nossa ouvidoria. O setor da ouvidoria do FNDE atende presencialmente, atende também por telefone, atende também de maneira através da internet.
E vamos falar agora, então, sobre a merenda escolar. Garantir uma alimentação de qualidade é muito importante para que os estudantes aprendam melhor. Como é que é o trabalho do fundo nesse sentido, professor?
O FNDE, ele tem a premiação internacional hoje. Vários países copiam a maneira do Brasil em entregar alimentação para as crianças. E hoje nós temos a responsabilidade de vincular a merenda escolar à agricultura familiar em no mínimo 30%. Esta característica é muito importante para os brasileiros conhecerem, porque hoje o FNDE investe ao redor de US$1 bilhão por ano para a merenda escolar. Nós entregamos mais de 50 milhões de merendas escolares diariamente. E a merenda escolar, vinculada com a agricultura familiar, estabelece uma garantia de estabilidade, geração de renda e qualificação cultural para a maneira de ingerir alimentos no Brasil. Nós, brasileiros, nos alimentamos de forma diferenciada. O único alimento que o Brasil ingere em todos os municípios, nós, brasileiros, apenas comemos o aipim, a mandioca, somente ela que é de cobertura nacional. Mas, regionalmente, a merenda escolar do FNDE respeita a identidade cultural, respeita a maneira de proteger o brasileiro na sua qualidade nutricional com recursos públicos.
Bom, nós conversamos com o professor Carlos Alberto Decotelli, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pela atenção e o FNDE está acessível, fnde.gov.br, para atender a todos os brasileiros na gestão estratégica para as finanças públicas na educação brasileira.
E a partir da semana que vem você vai ouvir mais sobre as ações do fundo.
É o Minuto do FNDE, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui na Voz do Brasil.
E o Ministério da Educação vai dar mais tempo para que estudantes se inscrevam para as bolsas remanescentes do ProUni e as instituições concluam encaminhamentos relacionados ao FIES.
A medida foi tomada depois de um período de instabilidade nos portais de cada serviço. O caso foi encaminhado à Polícia Federal, que investiga indícios de sabotagem nas páginas dos programas.
A prorrogação dos prazos foi feita para que ninguém saísse prejudicado, uma vez que os programas integram importantes políticas de acesso ao ensino superior. Um exemplo é a história de Joceline Gomes. Ela tem 31 anos e ingressou na faculdade de jornalismo por meio de uma bolsa do ProUni. Hoje, depois de 11 anos de formada, ela está na terceira pós-graduação e conta sobre a experiência de ser uma das primeiras estudantes contempladas pelo programa.
Eu fui da primeira turma do ProUni, eu ganhei a bolsa integral, ela me acompanhou ao longo de todo o curso. Então, para mim, foi uma experiência assim, que mudou a minha vida.
Se você, assim como a Joceline, tem vontade de investir nos estudos, se inscreva para as bolsas remanescentes do ProUni. É só acessar site prouni.mec.gov.br e conferir os pré-requisitos para a participação, como explica o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, Roberto Endrigo Rosa.
Tem que ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e ter obtido uma nota superior ou igual a 450 pontos e não pode ter tirado zero na redação. Ele deve ou ter cursado ensino médio em escola de rede pública ou em escola de rede particular na condição de bolsista integral, ser pessoa com deficiência. Além disso, ele pode ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública.
Sobre o FIES, até a próxima sexta-feira, 23 de agosto, está em andamento a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera do programa. O estudante Robson Santos de Andrade, de 35 anos, tem passado por dificuldades financeiras, mas o fato de ter conseguido o financiamento evitou que ele deixasse os estudos. Ele espera que a conclusão do curso, mais adiante, lhe dê a chance de ingressar no mercado.
Eu faço licenciatura em matemática e contratei o FIES em 2017. Com 90%, sem FIES eu não teria como custear. Preciso terminar o curso para poder entrar na carreira mesmo. Parti então para um mestrado, né, um doutorado já.
No caso do ProUni, estudantes não matriculados em instituições de ensino superior têm até o dia 19 de agosto para fazer a inscrição. Já para os matriculados, o prazo permanece 30 de setembro. Todos devem acessar o endereço site prouni.mec.gov.br. Quanto ao FIES, o prazo para que as instituições de ensino superior validem as informações prestadas por estudantes pré-selecionados na lista de espera do programa foi estendido até o dia 16 de agosto. O processo é feito pelo sistema informatizado do FIES, no endereço sisfies.mec.gov.br. Reportagem Marina Fauti.
E para estados e municípios colocarem em prática a Política Nacional de Alfabetização, foi lançado hoje um guia.
No material estão estratégias de alfabetização de crianças, jovens e adultos.
A política foi lançada em abril com o objetivo de melhorar os indicadores do ensino básico.
O caderno da Política Nacional de Alfabetização e do Aprendizado de Jovens e Adultos é um guia explicativo com 54 páginas que apresenta relatórios científicos internacionais de países que aumentaram seus indicadores educacionais, priorizando a educação básica. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, explica que é necessário mudar a estratégia de alfabetização no Brasil para obter melhores resultados.
Ao terceiro ano, quando as crianças são avaliadas, metade não sabe ler e escrever. Nada, não sabe fazer conta básica. Estamos pedindo para que a alfabetização tenha critérios científicos, baseado em evidências, em pensamento lógico, e isso no Brasil é revolucionário. É inaceitável que o Brasil gaste mais do que os seus vizinhos da América do Sul e em 2015 estivesse colado com o Peru na última posição.
A cartilha informa que, segundo especialistas, as crianças devem aprender o som que corresponde a cada letra e também se deve ensinar meninos e meninas a ler textos fáceis com palavras familiares. De acordo com o material do MEC, é desse modo que os pequenos desenvolvem fluência na leitura. O caderno recomenda ainda apresentar às crianças histórias que despertam interesse e que vão motivar a leitura. Também são abordadas estratégias para alfabetização de jovens, adultos e de cegos e surdos. Segundo Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do Ministério da Educação, o objetivo é fundamentar as ações de alfabetização em evidências científicas.
Naquilo que de fato se sabe até o momento acerca de como se aprende a ler e a escrever. O caderno de apresentação da Política Nacional de Alfabetização tem uma função importante, pois esclarece e aprofunda o conteúdo exposto no decreto, os conceitos, os termos e a concepção de alfabetização baseada em evidências.
O documento foi apresentado nesta quinta-feira em uma conferência de educação em Brasília. Reportagem Cleide Lopes.
O guia para orientar estados e municípios a colocarem em prática a Política Nacional de Alfabetização está na página do Ministério da Educação na internet, em portal.mec.gov.br.
Videogames e acessórios mais baratos.
Daqui a pouco vamos dar detalhes da medida do governo que reduz imposto sobre esses aparelhos.
O desemprego diminuiu em 10 estados brasileiros.
O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua.
A PNAD analisa informações do levantamento do IBGE, divulgado em julho, que mostrou recuo no desemprego no país de 12,7% para 12% entre o primeiro e o segundo trimestre do ano.
A PNAD Contínua mostra ainda que, nos estados da região sul, a porcentagem de empregos com carteira assinada passa dos 80%.
Renata Ribeiro é supervisora comercial de uma agência de empregos no Rio de Janeiro. Ela explica que o número de vagas ofertadas pelas empresas, especialmente as temporárias, aumentou.
A gente percebe que houve uma melhoria. São vagas ligadas como operador da área de logística. Construção civil ainda continua estagnada, mas também a gente começou a perceber uma pequena melhora.
O Rio de Janeiro é um dos 10 estados em que a taxa de desemprego recuou no período de abril a junho de 2019. Nos outros estados e no Distrito Federal, a taxa ficou estável. Como explica Adriana Bering, analista do IBGE.
A desocupação, ela teve uma queda realmente no segundo trimestre. Das 27 unidades da federação, a queda só ocorreu em 10 delas, né, mostrando que isso não é um fenômeno totalmente disseminado.
O dado divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE se baseia na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicada em julho, O levantamento mostra ainda que o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado do país foi de quase 75% no período. Em Santa Catarina, são 87% de empregos. No Rio Grande do Sul, 83%. E no Paraná, 81%. Reportagem, Alessandra Lago.
A retomada das obras da Ferrovia Norte-Sul, um dos principais canais de escoamento da produção agrícola do país, foi destacada pelo presidente Bolsonaro como uma das principais ações no setor de transportes durante sua gestão.
A declaração foi feita hoje na cerimônia de entrega de Medalha Mérito Mauá, um reconhecimento a quem contribuiu com o desenvolvimento dos transportes do país.
180 pessoas receberam a Medalha do Mérito Mauá, inclusive o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Durante o evento, Bolsonaro destacou ações do governo na infraestrutura, como a concessão da Ferrovia Norte-Sul.
Há poucas semanas assinamos um contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul, integrando então essa grande malha ferroviária. Uma obra que estava há 30 anos parada. Em pouco tempo, não tendo obstáculo, o Tarcísio conseguiu esse enorme feito para todos nós. Eu quero discutir o Brasil daqui para frente, buscar a ordem e o progresso através do nosso desenvolvimento.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, defendeu a necessidade de melhorias no setor para desenvolver a economia do país e atrair investimentos. E destacou algumas ações da pasta neste ano, como a concessão de terminais portuários e de aeroportos. Ao todo, os leilões vão proporcionar mais de 7 bilhões de reais em outorgas, de acordo com o ministro, e igual valor em investimentos. Reportagem Márcia Fernandes.
O uso de radares móveis em rodovias federais está suspenso.
A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial de hoje.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que orientou todos os servidores a recolherem de forma imediata os equipamentos medidores de velocidades móveis.
Segundo a nota, os radares não poderão ser usados até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas.
O presidente Jair Bolsonaro explicou que a medida vale só para radares móveis. Os fixos continuam em funcionamento.
Assinei, foi uma ordem de serviço. A partir de segunda-feira, não tem radar até que o CONTRAN, se não me engano, decida sobre essa questão. Só o móvel.
E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explicou que os radares fixos vão ser usados para evitar acidentes.
O ministro afirmou que o objetivo dos radares não é gerar multas, mas sim salvar vidas.
Fizemos um acordo com a Justiça, na verdade, para deixar radares localizados em transições de áreas de rodovia rural para rodovia urbana, em segmentos onde há muita concentração de acidentes, onde a gente faça a transição de velocidade, onde a gente faça convenientemente a sinalização, para que o radar sirva a finalidade dele, que é salvar a vida. Então, eu tenho que informar o condutor que ali ele vai ter que reduzir a velocidade, que a velocidade vai ser monitorada. Se ele se presta simplesmente a gerar uma multa, ele não está servindo a finalidade para a qual ele foi projetado.
Falta pouco para a conclusão da pavimentação de um trecho de 50 quilômetros da BR-163 até o porto de Miritituba, no Pará.
Pelas redes sociais, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que o DENIT e o Exército concluíram o asfalto que vai até o município de Moraes Almeida, faltando apenas 28 quilômetros para chegar ao porto.
A BR-163 liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará, e é essencial para o escoamento da safra de grãos.
De acordo com o ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, a conclusão da obra vai permitir o aumento das exportações para países da Europa e Ásia, gerando empregos e diminuindo os custos do produtor.
Vai fazer com que a gente nunca mais assista aquelas filas de caminhão no período de chuva, atoleiro. Então nós estamos acabando com isso. Conseguimos avançar bastante na pavimentação. Nós vamos chegar, já pavimentamos muitos quilômetros, dezenas de quilômetros, e faltam 28 quilômetros só para a gente chegar até Miritituba. Com muita confiança que nós vamos cumprir esse compromisso do governo Bolsonaro de pavimentar o 63 até Miritituba até o final do ano.
Redução de impostos para a indústria de videogames.
Decreto do presidente Jair Bolsonaro diminuiu o imposto sobre produtos industrializados, sobre consoles, máquinas de videogames portáteis e acessórios.
Um apaixonado por jogos eletrônicos, o funcionário público Fábio Quirino costuma gastar entre R$ 200 e R$ 300 por mês com o hobby. Com a mesma atenção, se dedica às notícias do setor. Para ele, a redução de impostos sobre videogames vai beneficiar não só o consumidor, mas também a indústria e a economia do país.
Movimenta a indústria. Eles vão passar a investir mais no Brasil, isso gera emprego, isso gera faturamento, isso no futuro vai acabar se traduzindo em jogos mais baratos e jogos com mais qualidade, é isso que a gente quer.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro diminui de 50% para 40% o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de consoles e máquinas de videogame. Já a alíquota de partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame, cujas imagens são reproduzidas na tela de uma TV ou no monitor externo, por exemplo, caíram de 40% para 32%. Também foi reduzida a carga tributária de videogames com tela incorporada, sejam eles portáteis ou não. Neste caso, o IPI diminuiu de 20% para 16%. No final de julho, pelo Twitter, o presidente Bolsonaro disse que havia pedido à equipe econômica do governo um estudo sobre a sugestão feita por um seguidor de baixar os impostos sobre jogos eletrônicos. Ainda segundo o presidente, o Brasil é um dos principais mercados no mundo para este setor. Reportagem Luana Karen.
Mais tecnologia para o campo.
O governo criou hoje a Câmara do Agro 4.0, que vai levar internet e inovação para o meio rural.
A ideia é aumentar a produtividade nas lavouras.
A tecnologia pode ser uma grande aliada na produção rural brasileira. Hoje já é possível monitorar grandes plantações com a ajuda de smartphones, tablets e computadores, por exemplo. E para conectar ainda mais o campo às novas tecnologias, o governo criou a Câmara do Agro 4.0. A ideia é levar internet e inovação para o campo e, assim, melhorar a produtividade. Nessa primeira fase, o governo federal deve investir mais de R$ 80 milhões. Uma das prioridades será levar conexão para pequenos agricultores da região Nordeste, como explica a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Nós em breve vamos lançar um programa para o Nordeste, principalmente para a pequena agricultura. Tem muita coisa feita lá, coisas que podem dar certo, mas que precisam de apoio, de suporte.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje a internet está presente em pouco mais de 40% da zona rural. A ideia é aumentar esse percentual e usar a tecnologia para melhorar a produtividade no campo. A conexão deve chegar aos lugares mais distantes com a ajuda de fibras ópticas e do satélite geoestacionário brasileiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, outro foco da Câmara será investir na internet das coisas.
Internet das coisas aplicadas, né, dentro das propriedades, em diversas modalidades, vamos dizer assim, desde coletando dados para a melhoria do solo, até a aplicação de defensivos de uma forma muito precisa, toda a parte de irrigação, de precisão, tudo que a tecnologia pode oferecer para melhorar a produtividade no campo.
A criação da Câmara faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas, lançado em junho. A agricultura foi elencada como uma das quatro áreas prioritárias do plano. Reportagem Gabriela Noronha.
Programas para a gestão do lixo no Brasil vão receber investimentos de US$ 500 milhões.
Os recursos são do novo Banco de Investimento do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
As grandes cidades foram eleitas como tema comum entre os ministros do meio ambiente do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a reunião hoje em São Paulo, os representantes decidiram compartilhar as experiências na gestão do lixo, poluição do ar, saneamento básico e biodiversidade. O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, aprovou uma linha de crédito no valor de R$ 500 milhões para a gestão do lixo no Brasil, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
É justamente o trabalho que nós vamos fazer agora, estudar qual é a melhor forma de dar implementação imediata ao recurso, se é repasse a consórcios de municípios, municípios individualmente, ou montagens de estruturas de destinação do lixo feitas pelo governo federal em parceria com os municípios para serem geridos pelos municípios no Brasil.
O encontro discutiu ainda a troca de experiências, a plataforma BEST de cooperação de tecnologias ambientalmente robustas e o programa Rios Limpos. Juntos, os cinco países representam 42% da população, 23% das riquezas, 30% do território e 18% do comércio de todo o planeta. Reportagem Ricardo Ferraz.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que nova lei impede que aumento de pena seja aplicado a pessoas que cometem crimes sexuais contra incapazes de oferecer resistência.
PM impedido de fazer prova por estar fardado e armado tem pedido de indenização negado.
Estado de Santa Catarina é condenado a pagar R$15 mil à mulher que perdeu a visão de um dos olhos por falta de cirurgia.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF decide que nova lei impede que o aumento de pena seja aplicado a pessoas que cometem crimes sexuais contra incapazes de oferecer resistência.
A decisão foi tomada porque o artigo 224 do Código Penal, que indicava a quais pessoas seria aplicado o aumento de pena, foi revogado por lei. Fábio Ruas.
No caso concreto, duas pessoas foram condenadas por estuprarem uma mulher após deixar inconsciente com uma paulada na cabeça. O juízo de primeira instância condenou os réus a 33 anos e 6 meses de reclusão, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diminuiu a pena. O STJ, porém, restabeleceu a pena maior, porque o crime foi praticado sem que a vítima pudesse se defender. Mas no STF, os ministros entenderam que o crime é gravíssimo, mas seguiram o que está determinado pela Constituição Federal, no sentido de que a lei penal deve retroagir para beneficiar o réu.
PM impedido de fazer prova por estar fardado e armado tem pedido de indenização negado.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Luiz Carlos Pinto.
O policial militar alega que conseguiu um alvará para realizar a prova fardado e com a arma na cintura. Mas a universidade alegou que a instituição proíbe a entrada de arma de fogo em sala de aula e que o militar tinha conhecimento prévio da norma. Ao analisar o caso, a juíza destacou que o e-mail recebido pelo policial comprova que ele recebeu as orientações de não comparecer na avaliação armado.
Estado de Santa Catarina é condenado a pagar R$15 mil à mulher que perdeu a visão em um dos olhos por falta de cirurgia.
O caso aconteceu em um hospital público na Grande Florianópolis. Carlos Ribeiro.
A paciente foi submetida a um procedimento para corrigir uma lesão na vista. Depois de duas semanas, foi observado o início de descolamento de retina. O médico recomendou a cirurgia, que foi adiada por falta do óleo de silicone e de um outro líquido. Durante a espera, houve autodestruição de uma célula da retina e a perda da visão de um dos olhos da mulher.
Justiça concede divórcio a casal de aposentados separado há quase 60 anos.
A ação ocorreu em van do projeto Conciliação Itinerante em Mirinzal, no Maranhão. Anderson Arco Verde.
Os aposentados se casaram há 59 anos, quando eram adolescentes, mas nunca viveram juntos. Eles constituíram novas famílias e nenhum dos dois pediu o divórcio até o projeto chegar ao município. Este foi um dos 33 atendimentos realizados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão, em Mirinzal.
Uma empresa de turismo foi condenada a restituir o valor da compra de um pacote de cruzeiro a um cliente que desistiu da viagem porque teve febre amarela.
A decisão foi do Juizado Especial da Comarca de Parnamirim.
A sentença determinou o reembolso de 80% da quantia paga pelo consumidor, restando como multa 20% da quantia investida.
Desta maneira, a empresa deverá pagar quase R$8.000, valor relativo à compra do pacote turístico de cruzeiro marítimo, acrescido da dívida ou da devida correção monetária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova auditoria sobre repasses de recursos federais para estados do Nordeste.
Senado endurece pena para ato de perseguição obsessiva, também conhecido como stalking.
Comissão debate reajuste em planos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor debateu hoje o reajuste dos planos de saúde.
Representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de consumidores, de planos de saúde e do IPEA participaram da audiência pública. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Federação Nacional de Saúde Suplementar afirmaram que não se pode definir reajuste de planos com base na inflação medida pelo IPCA. É preciso olhar para os custos do setor, o aumento no número de procedimentos e as novas tecnologias. Mas pesquisadores do IPEA e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ressaltaram que os preços sobem acima da inflação do setor e que a ANS regula os preços dos planos individuais, mas não dos coletivos. O presidente da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, Rodrigo Cunha, senador do PSDB de Alagoas, disse que o consumidor se sente confuso.
E não consegue compreender quando sai um noticiário informando que no mês passado foi o menor reajuste dos últimos 9 anos, 7 e poucos%, não é o que acontece com ela. Não é o que acontece com 80% das pessoas que já são privilegiadas em ter um plano de saúde no nosso país.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse que é contra a aprovação da proposta que trata do abuso de autoridade, aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira.
O senador chamou a proposta de lei da mordaça e disse que as novas regras vão limitar a atuação de juízes, promotores e policiais.
Quando passou aqui no Senado, eu votei contra, porque essas instituições já têm as suas corregedorias e já têm as suas estruturas para punir eventuais ações que não condiz com a profissão e envergonham outros parceiros. Mas tornar isso uma lei da mordaça, realmente, para mim foi um retrocesso e eu espero que no futuro próximo a gente possa reverter isso.
A Comissão de Relações Exteriores quer garantir indenização às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense antes de novembro, quando o desastre completa 3 anos.
Os senadores vão pedir a interferência de Bolsonaro e cogitam a criação de uma CPI. Repórter Marcela Cunha.
O jogador Neto, um dos 6 sobreviventes, deu um depoimento emocionado à Comissão de Relações Exteriores e disse que conta com os senadores para finalmente resolver a questão.
Se engana quem acha que a tragédia é a única causa do sofrimento. A impunidade, ela dói mais do que qualquer tragédia.
O advogado das seguradoras, Alex Stovold, participou da reunião e disse que havia uma cláusula no contrato que excluía da área de cobertura a Colômbia, destino final do avião e onde houve a queda. Ele informou ainda que a Lamia teria perdido o prazo de pagamento da apólice em outubro. O dono do avião, Ricardo Albacete, participou por videoconferência e criticou o valor que tem sido oferecido como indenização de US$ 225 mil no lugar dos 300 milhões de dólares previstos no contrato, chamando de esmola. O presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, estuda uma forma de convocar as instituições convidadas para a audiência que não compareceram, como a ANAC e representantes das agências de aviação da Bolívia e da Colômbia.
E se convidado, como foram, não vieram, vamos usar o nosso instrumento. Se a gente for fazer uma CPI, eles vão ter que vir na marra aqui, porque nós estamos contra o tempo.
Uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro foi marcada para a próxima terça-feira para negociar um acordo.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem nova presidente. A senadora Zenaide Maia foi escolhida para o cargo por aclamação.
A senadora quer incentivar ações em conjunto entre Senado e Câmara para acompanhar políticas de combate à violência doméstica. Reportagem de Ana Beatriz Santos.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher já tem presidente. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, foi escolhida por aclamação para o cargo. Zenaide Maia destacou a importância do trabalho unificado de deputadas e senadoras para cumprir os objetivos da comissão, como fiscalizar políticas públicas de combate à violência.
Deputadas, senadoras, e a gente também tem homens. Nós vamos estar de mãos dadas e vendo onde e como nós podemos ajudar o combate à violência contra a mulher. A violência em si, e ver o que é que a gente pode fazer.
As parlamentares que participaram da reunião destacaram a importância da educação de jovens e crianças para quebrar o ciclo de violência doméstica. A comissão mista existe desde 2015 e conta com 22 integrantes, 11 deputados e 11 senadores. O mandato do presidente da comissão mista é de 2 anos.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em decisão final projetos que endurecem a punição para a prática de perseguição obsessiva ou stalking.
O termo em inglês se refere a um tipo de violência em que a vítima tem a privacidade invadida pessoalmente por ligações telefônicas, mensagens eletrônicas ou pela internet. Atualmente, a perseguição, inclusive a virtual, é enquadrada na Lei de Contravenções Penais.
O texto em vigor prevê prisão simples de 15 dias a 2 meses. Já o projeto da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, altera essa norma e eleva a pena para de 2 a 3 anos, sem possibilidade de conversão em multa.
Também aprovado em decisão final, o projeto da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, deixa claro na lei o crime de perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, seja por meio físico ou eletrônico, provocando medo na vítima e perturbando sua liberdade.
O texto prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção ou multa, que pode aumentar para até 3 anos de detenção, se a perseguição for feita por mais de uma pessoa, se houver uso de armas e se o autor for íntimo da vítima.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, parabenizou o presidente Jair Bolsonaro por ter assinado o decreto que reduziu os impostos para os videogames. As alíquotas do IPI, que atualmente variam de 20% a 50%, foram reduzidas para a faixa entre 16% e 40%.
Para Teomário Mota, o decreto vai na mesma linha da proposta de emenda à Constituição 51 de 2017, da qual o senador foi o relator e que nasceu da vontade popular após registro no portal E-Cidadania. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC está pronta para ser votada no plenário do Senado.
Outros países deram a imunidade tributária para consoles e jogos de videogames produzidos nos seus países. E a nossa proposição é nesse sentido, que seja também dada a imunidade tributária para esses jogos, consoles de videogames produzidos no nosso país.
A pedido da oposição, o plenário aprovou uma auditoria sobre os repasses de recursos federais para os estados do Nordeste.
Já o governo nega a retaliação ao citar liberação de financiamentos pela Caixa Econômica. Repórter Érica Christian.
Com a aprovação do requerimento pelo plenário do Senado, caberá ao Tribunal de Contas da União auditar a concessão e liberação de empréstimos da Caixa Econômica para estados e municípios do Nordeste. O autor da iniciativa, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou que de janeiro a julho deste ano foram liberados para o Nordeste 270 milhões de reais, ou 5,8%, do total de 4 bilhões disponibilizados para todo o país. Rogério Carvalho acusa o presidente Jair Bolsonaro de retaliação por ter sido derrotado na região.
O atual presidente ele faz questão de discriminar, de separar e de perseguir aqueles que não concordam com ele ou que não deram voto a ele no primeiro momento, mas agora ele preside o Brasil.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, negou qualquer retaliação de Bolsonaro aos estados nordestinos.
O presidente Bolsonaro não tem nenhum motivo, nem político, nem eleitoral. Pelo contrário, ele é o presidente de todos. Não existe retaliação.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, sobre a redução da concessão dos empréstimos para o Nordeste.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto sobre crimes de abuso de autoridade repercute em plenário.
Para Rodrigo Maia, quem tem poder precisa responder por seus atos.
MP da Liberdade Econômica segue agora para análise do Senado.
Boa noite. A Câmara concluiu a votação da Medida Provisória da Liberdade Econômica. A MP reduz a burocracia para o desenvolvimento de negócios com a previsão de dispensa de licenças, autorizações, inscrições, registros ou alvarás. A medida também facilita a abertura e o fechamento de empresas. Quem acompanhou as votações foi Cid Queiroz.
Na votação desta quarta-feira, todos os destaques ao texto principal, que já havia sido aprovado com larga maioria, foram rejeitados. Em cada encaminhamento de votação, deputados se alternavam contra e a favor da medida. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, criticou a flexibilização do trabalho aos domingos.
A ideia de preservar o domingo é respeitar tradições do Brasil. Muitos frequentam a missa, o culto religioso. O domingo é o dia do encontro da família. Essa medida desagrega a família, desrespeita tradições do Brasil.
O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, respondeu.
Eu não sei o porquê a oposição está lutando contra. Deixa trabalhar no domingo. Se a pessoa quiser trabalhar no domingo, vai lá trabalhar.
A medida provisória segue agora para análise do Senado. O plenário aprovou também o projeto do Senado sobre abuso de autoridade nos três poderes. A proposta abrange condutas consideradas abuso de autoridade quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros. Houve polêmica na votação. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, disse que a aprovação do projeto inviabiliza a atividade policial.
Ao aprovar esse projeto, abuso de autoridade, essa Câmara agride e inviabiliza o trabalho do policial militar. E nós estamos criando aqui a possibilidade da demissão de um policial pelo uso da algema.
A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, acusou a proposta de constranger a justiça.
O artigo 9º, ele praticamente decreta que aquele juiz que decretar a prisão temporária, preventiva, em primeiro ou segundo grau, pode ser tido como criminoso se o STJ ou o STF der um habeas corpus para aquele preso. Isso é deixar o juiz de primeira e segunda instância completamente desnudo.
O relator da matéria, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, rebateu.
Quem vai denunciar, na maioria das vezes, é o Ministério Público. E quem vai julgar é o Judiciário. Então não há que se falar em que nós estejamos criando qualquer constrangimento para esses poderes, porque eles é que vão exercer a execução dessa lei.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, também defendeu a aprovação do projeto.
Eu não vejo aqui que esse abuso de autoridade é contra policial, é contra juiz, não. Ele é contra o abuso de quem está investido na autoridade pública contra o cidadão. Na verdade, aqui nós estamos protegendo o cidadão comum.
O projeto do abuso de autoridade segue agora para a sanção presidencial. A Câmara aprovou ainda a urgência regimental para o projeto que flexibiliza a posse e o porte de armas. A decisão foi uma contrapartida à retirada pelo governo da urgência constitucional ao projeto, que impedia a apreciação de outras propostas. A urgência que foi aprovada nesta quarta acelera a tramitação do texto, mas não impede que outras matérias sejam votadas. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto das armas estará na pauta do plenário da próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Presidência.
Ao rebater críticas sobre o projeto que define os crimes de abuso de autoridade, o presidente Rodrigo Maia afirmou que o texto não representa um problema para os agentes públicos que não ultrapassam a linha do seu papel institucional.
Segundo ele, a proposta é democrática e vale para os três poderes e não apenas para os juízes ou procuradores.
De acordo com o presidente, quem tem poder precisa responder pelos seus atos, inclusive o próprio parlamento, se ultrapassar o seu limite institucional.
Nós estamos vendo o que está acontecendo com a Receita, nós estamos vendo o que está acontecendo de alguma forma com o COAF, que está saindo do Ministério da Economia, está indo para o Banco Central para garantir uma maior independência. Isso tudo está acontecendo por quê? Não é por acaso. É porque muitas vezes alguns servidores de qualquer um dos poderes passam um pouco a sua responsabilidade, do seu limite, e precisa responder por isso também. Quem tem poder precisa responder pelos seus atos.
Rodrigo Maia defendeu a melhoria da eficiência no serviço público e do próprio processo legislativo, para garantir que seja mais transparente, simplificado e acessível para que a população possa participar. Em relação à estabilidade do servidor público, Maia diz que não pretende tratar do servidor que já está concursado e que as novas regras serão válidas para os novos servidores. Segundo ele, é necessário estabelecer um novo marco legal para definir a estabilidade e o que são as carreiras típicas de Estado.
A questão da estabilidade do servidor é o supremo. Nós não vamos tratar do servidor que já está concursado, nós vamos tratar dos futuros servidores. Não queremos conflito com o servidor público agora. Nós já fizemos o que nós tínhamos que fazer da reestruturação do sistema previdenciário. Então agora eu acho que está na hora de olhar para o futuro.
Rodrigo Maia também informou que pretende instalar na próxima semana a comissão especial para debater alterações na Lei de Improbidade Administrativa. O colegiado vai discutir o anteprojeto de lei coordenado ano passado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, que propõe mudanças na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Votação.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, diz estar honrado de ter participado da votação da reforma da Previdência e agora da aprovação da chamada MP da Liberdade Econômica. Ele destaca que a medida traz dispositivos que podem simplificar a abertura de empresas, diminuir a burocracia das companhias, além de mudar as relações de trabalho.
Segundo Paulo Ganimi, essa proposta é uma das principais pautas do partido e, no seu entendimento, vai garantir liberdade para o empreendedorismo e também para o Brasil voltar a crescer.
Quais são os impactos que a gente tem nessa MP da Liberdade Econômica? Simplificaremos procedimentos para atividade de baixo risco, eliminando a necessidade de alvará prévio. Para algumas atividades que não impõem risco de saúde, de segurança, elas vão poder iniciar suas atividades, seus trabalhos, sem alvará prévio. Isso vai num sentido também, não só de agilizar e garantir que o trabalho comece, avance, mas também inibe a corrupção, porque temos muita corrupção por causa de alvará. Permitiremos a livre negociação entre empregados e empreendedores, permitindo a escolha do melhor dia e horário para produzir, empregar e gerar renda, sem que para isso seja sujeita a cobranças ou encargos adicionais. O mundo mudou, está moderno, as relações humanas estão diferentes e a gente precisa se adequar a isso.
Paulo Ganimi critica ainda a votação simbólica realizada ontem da proposta de lei de abuso de autoridade. O parlamentar antecipa que o partido vai entrar com uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal para que o texto retorne à Câmara para ser votado nominalmente.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, reforça que o partido irá recorrer ao Supremo para garantir uma nova votação do projeto sobre abuso de autoridade. De acordo com ele, o vídeo da sessão plenária evidencia que 31 deputados levantaram a mão para suspender a votação simbólica.
Marcel Van Hatten rebate a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, segundo ele, disse não ter contado 31 braços estendidos, o mínimo exigido pelo regimento interno para garantir a votação nominal.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, também considera excessivamente apressado o ritmo de algumas votações no plenário. O deputado sustenta que uma matéria complexa, como o projeto que define crimes de abuso de autoridade, não poderia ter sido aprovada sem o conhecimento integral do texto.
Gilson Marques insiste que não houve tempo hábil para realizar a votação de maneira democrática. Ele afirma que durou menos de 2 segundos o tempo entre a pergunta feita pelo presidente da casa sobre quem aprovava o texto, a manifestação dos deputados e a conclusão de que a matéria estava aprovada.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, diz que é a favor da prisão para quem manda prender sem fundamento ou para autoridades que dão a chamada carteirada. O deputado, porém, demonstra preocupação com o trecho do projeto contra abuso de autoridade, que fala em punição por mero capricho. Segundo ele, o termo não existe na legislação e deveria ser banido.
Kim Kataguiri afirma que, sob o argumento de mero capricho, agentes públicos podem ser indiciados pelo Ministério Público de forma injusta. Ele pede que o presidente Jair Bolsonaro vete este ponto do projeto.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, registra o recebimento do livro que conta a história da morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier. O reitor se suicidou após ter sido preso, acusado de gestão irregular na instituição. Segundo o deputado, os investigadores sabiam que os desvios ocorreram em gestões anteriores à de Cancelier.
Para o congressista, o caso pode ser analisado à luz do projeto de abuso de autoridade aprovado pela Câmara. Edmilson Rodrigues afirma que, apesar de ser necessário, o texto precisa ser aperfeiçoado. Ele exemplifica que, no caso de Cancelier, não foi suicídio. Foi praticamente um assassinato por ele ter sido vítima de um claro abuso de autoridade.
Para Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, não se pode permitir a aprovação de um projeto que beneficie bandidos, corruptos ou que prejudique a Lava Jato. O deputado se refere à proposta sobre abuso de autoridade aprovada ontem na Câmara. Ele espera que o texto seja vetado pelo presidente Jair Bolsonaro.
No entendimento do deputado, algumas medidas prejudicam a ação policial. Ele explica que o texto proíbe os policiais de não se identificarem ou se identificarem falsamente no momento de uma detenção ou ainda de usarem algemas quando houver resistência à prisão ou ameaça de fuga. Bibo Nunes defende todo o rigor da lei contra bandido e todo o benefício para os agentes de segurança.
Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, também espera que o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente o projeto que define crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público no exercício de suas funções.
O deputado avalia que, da forma como está, o projeto criminaliza a atuação policial no país. Cabo Júnior Amaral pondera que já é difícil executar atividade policial e faz uma ironia ao dizer que, se o crime já compensa, vai compensar muito mais se a proposta virar lei.
Política.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, avalia que o governo Bolsonaro é um festival de absurdos e de mentiras atrevidas. Ela acusa o presidente da República de ofender o povo argentino ao criticar a chapa que tem como candidata a vice-presidente Cristina Kirchner, adversária do atual mandatário Maurício Macri.
Érica Cocai também critica a aprovação da chamada MP da Liberdade Econômica, que, segundo ela, agrava a situação dos trabalhadores. A parlamentar afirma que a permissão para trabalhar por 4 domingos seguidos antes da primeira folga, como consta no texto da MP, prejudica o tradicional convívio familiar dos fins de semana.
Gleisi Hoffmann, do Paraná, diz que o governo Bolsonaro não tem proposta para tirar o povo da crise. Diante disso, a deputada destaca o plano emergencial do PT para a geração de emprego e renda.
De acordo com a parlamentar, o programa se baseia na aceleração das obras de infraestrutura, na retomada de obras paradas e no estímulo ao consumo das famílias. Gleisi Hoffmann destaca que mais de 62 milhões de pessoas estão hoje endividadas e que, entre as medidas do programa do PT, também está a renegociação de dívidas das famílias.
Ivan Valente, de São Paulo, denuncia o governo de Jair Bolsonaro por, segundo ele, preterir o pagamento de emendas indicadas por parlamentares do PSOL na distribuição de recursos do orçamento. Ele cita levantamento do jornal O Estado de São Paulo, apontando que o valor para atender a sigla representa 0,002% do que foi pago aos congressistas.
Segundo Ivan Valente, o recurso pago faz parte de apenas uma emenda da deputada Luiz Erundina, de São Paulo. O congressista julga que está explícita a atitude de retaliação do atual governo, que, para ele, adota uma postura de antidemocracia e de manipulação de verbas do orçamento impositivo.
Boca Aberta, do PROS do Paraná, reclama das ameaças que tem recebido de deputados que querem levá-lo ao Conselho de Ética. De acordo com o parlamentar, ele tem sido acusado de usar um linguajar chulo, além de se expressar no plenário de forma indevida e jamais vista.
Boca Aberta argumenta que o Conselho de Ética serve para investigar os que são incluídos na investigação da Lava Jato. Ele reforça que o nome dele não está nessa lista. O parlamentar sustenta ainda que todo deputado está resguardado pelo direito à imunidade na fala, no voto e suas opiniões.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, sugere uma reflexão sobre a repercussão da visita que deputados federais de vários partidos fizeram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por ocasião da decisão de uma juíza federal de transferir o ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo.
O congressista adverte que o direito, por ser impessoal, não pode escolher o seu alvo. E se fosse Jair Bolsonaro a vítima da injustiça, haveria a mesma reação por parte de muitos parlamentares. Fábio Tradi entende que o deputado que tem conhecimento jurídico é obrigado a defender suas convicções, independente de quem sofre as violações.
Segurança Pública.
Projeto de Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, inclui na grade curricular das instituições de ensino noções básicas sobre a Lei Maria da Penha. Segundo o deputado, dados da Central de Atendimento à Mulher apontam mais de 92 mil denúncias de violações contra mulheres ocorridas em 2018.
De acordo com o Fábio Henrique, nos primeiros 6 meses de 2019, a Central recebeu mais de 46 mil denúncias, um aumento de quase 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para garantir o conhecimento da lei e mais investimentos em ações de prevenção, o deputado propõe ainda a Campanha Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Homenagem.
Milhares de trabalhadoras rurais se reuniram em Brasília para mais uma edição da Marcha das Margaridas. João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza as mulheres que participaram do ato em defesa de melhores condições de trabalho no meio rural. O parlamentar ainda cita que no encontro foi lida uma carta enviada pelo ex-presidente Lula em apoio à reivindicação das produtoras.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, faz uma homenagem a Antônio Luiz Marchione, o padre Ticão, líder religioso da Zona Leste Paulista. O deputado lamenta as ameaças de violência contra o padre e ressalta sua dedicação à saúde preventiva da população e em defesa da liberdade de expressão.
Paz Landim, do PTB do Piauí, parabeniza o Senado Federal pela homenagem prestada ao general Eduardo Vilas Boas. Segundo ele, a honraria é mais do que justa por tratar-se de uma personalidade que é, nas palavras do congressista, uma referência histórica do Exército Brasileiro.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, registra o aniversário da Rádio Timbira. Segundo ele, uma emissora pública e plural. O deputado informa que há 78 anos a rádio pratica a comunicação pública e democrática.
Júlio César Ribeiro, do PRB do Distrito Federal, registra a realização da sessão solene na Câmara em comemoração aos 80 anos da Confederação Brasileira de Desporto Universitário.
Segundo Júlio César Ribeiro, a boa administração da Confederação levou o Brasil a bons resultados, como o da Universiade, realizada em Nápoles, na Itália. No evento, o Brasil levou uma delegação de 116 atletas e terminou em 13º no quadro de medalhas.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB, está preocupado com os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional relativos às dívidas do Amapá. Segundo ele, o Estado está em dificuldades financeiras porque é mal gerido há anos.
Camilo Capiberibe critica o aumento de gastos com o pessoal e a redução nos investimentos. Segundo ele, o crescimento na folha de pagamento associado à queda no repasse de recursos é a receita para a quebra de um Estado. Ele alerta que em 2018, ano eleitoral, foram empenhados, mas não foram pagos, cerca de R$1 bilhão para o Amapá.
Caroline de Tone, do PSL, critica a decisão do governo de Santa Catarina de acabar com o incentivo fiscal de 17% concedido aos agricultores para a compra de defensivos agrícolas.
Caroline de Tone discorda da proposta de tributação verde e sustenta que o sistema tende a acabar com o agronegócio. Para ela, sem a permanência do incentivo fiscal, as pequenas propriedades ficarão inviabilizadas e a medida poderá expulsar a agroindústria de Santa Catarina.
De acordo com o JHC do PSB, após a venda da Companhia Energética de Alagoas para a empresa Equatorial Energia, o que se percebe é uma piora na prestação do serviço. Segundo ele, mais de 500 comentários nas redes sociais denunciam a forma abusiva de cortes de energia e no tratamento com os consumidores.
JHC afirma que já acionou a Agência Nacional de Energia Elétrica e assegura que, se preciso, irá recorrer à Justiça para garantir uma prestação de serviço de qualidade à população alagoana. O deputado reitera que ainda não viu a contrapartida de investimentos e serviços esperada após a privatização.
Doutora Soraya Manato, do PSL, informa que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou no último dia 13 uma redução de até 15% na conta de luz para consumidores de 11 municípios do Noroeste do Espírito Santo, atendidos pela empresa distribuidora Luz e Força Santa Maria.
A deputada celebra a redução que, segundo ela, começa a valer a partir de 22 de agosto. De acordo com a doutora Soraya Manato, serão beneficiados os moradores de São Gabriel da Palha, Pancas, Vila Valério, São Domingos do Norte, Distrito Sede de Alto Rio Novo, Águia Branca, Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia, São Roque do Canaã e Santa Teresa, nos distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis e 25 de julho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.